começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pente na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, sexta-feira, dia 12, mês 4, ano 19, com os comentários do Bruno Mendes e do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, José Roberto, o filho do Benito de Paula, sentado. Central técnica é o Rafael Espíndola e Roberto Barrucho. Produção Luiz Cabeça Ferreira. 17:04 para todo o Brasil. Programa No Mundo da Bola, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol. Mande seu recado pra gente e solte a sua voz pelo telefone 21176935. É o telefone da Nacional 21 Rio de Janeiro. 21176935. Pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, você pode mandar mensagem e também conferir as nossas publicações. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando do
Botafogo.
Meu Deus, 17:06, ele chegou aqui, furibundo da vida. Entrou no estúdio, macambúzio, meio assim, assim. O Juventude aprontou mais uma para cima do Glorioso. De novo, aquela derrota para o Juventude na Copa do Brasil. Até hoje não desce. Como não desce na do Fluminense com o Paulista, do Flamengo com o Santo André, entendeu? Como não desce. Exatamente, falando de Copa do Brasil, você, o Botafogo nunca chegou a uma final de Libertadores, então você não pode dizer o que sente. Vamos em frente, fala, manda pro ar, ligado!
Zé Ricardo não é mais o treinador do Botafogo. Em nota, o clube carioca agradeceu pela dedicação e o profissionalismo, mas confirmou a demissão do técnico. Após a derrota para o Juventude por 2-1 na última quinta em Caxias do Sul, o treinador Zé Ricardo manifestou a vontade de permanecer no cargo, mas ele não resistiu ao resultado que eliminou o clube da Copa do Brasil.
Normalmente são prerrogativas do empregador, né? Então nesse caso é o Botafogo que tem que se posicionar. Lógico que a vontade é sempre de continuar e iniciar e terminar o trabalho, mas a gente sabe como funciona o futebol brasileiro.
Zé Ricardo assumiu o Botafogo em agosto do ano passado e comandou o clube em 40 partidas, conquistando apenas 40% dos pontos disputados, contabilizando 17 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. O Botafogo só volta a campo dia 27, quando enfrenta o São Paulo no Morumbi, na estreia do Campeonato Brasileiro. A direção do Botafogo ainda não anunciou o novo treinador. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Tá certo, Rodrigão, 17:07 aqui. Realmente é uma derrota, não diria atípica, mas as condições do jogo acabaram favorecendo a equipe do Juventude. Um gol do lado do Botafogo, uns dizem que foi bem anulado, dizem que não, esse gol não foi bem anulado. Jogador do Botafogo expulso, campo do adversário, estádio lotado. O Botafogo resistiu até os 44 do segundo tempo. Depois a casa caiu. Vamos então agora dar sequência e ouvir os nossos comentaristas. Vamos primeiro com ele, está do meu lado. Quando o Bruno Mendes informou gol em Caxias do Sul, ele quase caiu da cadeira. Quando soube que era gol do Juventude, aí se jogou no chão. Chegando ele, sabe o que diz?
tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, um abraço para você, para o Mundo Mente, para os ouvintes que estão ligados no programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu sou uma pessoa equilibrada.
Muito.
E vou analisar com muito equilíbrio tudo que...
Você viu os melhores momentos?
Meu, eu tudo? Gravei o jogo. Eu fui dormir 3 horas da manhã.
Consegui.
Sou do ramo, né, cara? Eu gravei o jogo. Fiz o jogo do Flamengo, gravei o jogo, cheguei em casa, vi o jogo, fui dormir 3 horas da manhã.
Tava todo mundo dormindo em casa, chegou todo mundo dormindo.
Com calma.
Nenhuma luz acesa. Nenhuma luz,
não,
nenhuma
não,
luz acesa.
Tudo não. Apagado. Eu que acendi a luz. O que que acontece? Tudo bem, o Juventude, sem tirar o mérito do Juventude, ganhou pelos erros do Botafogo. O Botafogo fez até um bom primeiro tempo, mas a irresponsabilidade do Alex Santana foi bem expulso. Porque eu sou muito equilibrado para analisar. Eu sou Botafogo demais, mas modéstia à parte, eu sou equilibrado para analisar campo e bola. Eu sou alvinegro mesmo, não sou filho de chocadeira. Mas eu sou a expulsão dele foi prejudicial ao Botafogo. E se eu fosse dirigente do clube, se eu fosse
Gustavo Mourão, cara.
Ou o presidente Nelson Bafarrete, eu multava. Porque não pela expulsão, pelo primeiro cartão. Jogador de futebol, o dia que aprender que for punido por reclamação, ele vai parar de reclamar. Porque 5 minutos antes, uma falta que foi falta, ele reclamou, o cara deu o cartão. Quando ele precisou fazer uma falta, levou o amarelo. A falta não era para expulsão, mas ele já tinha o amarelo.
Então, era falta para amarelo.
Para amarelo, mas ele já tinha o amarelo.
Então, por reclamação. Você já viu algum juiz voltar atrás?
Não.
Eu já vi uma vez o cabelado, marcou um pênalti
do
Bangu.
O cabelado era típico, né? Muito Bangu. Então, o que eu estou dizendo? Aí, eu concordo plenamente com o árbitro. Discordo no gol do Botafogo. Foi mal anulado. O seu ministro foi lá e errou. Aí, meu amigo, o que acontece? Você joga, faz 1-0, aí joga 49 minutos com menos um. 49 não, 50 é pouco, ele foi expulso aos 40 do primeiro tempo. Aí fica difícil. Mesmo o adversário tecnicamente sendo inferior, mas com a mais fazendo pressão, o Botafogo acabou perdendo o jogo. Então, e a derrota, na minha opinião, foi uma derrota merecida. O Botafogo não mereceu ganhar pelo segundo tempo. Mas com menos um, se articulou, o Zé Ricardo mexeu mal. E o Diego Souza acabou sentindo problema muscular. E o Botafogo perdeu. Ah, vai ficar aquela dainha, perdeu pro Juventude. O Juventude é um time de Série C. Mas mereceu chegar, porque jogou mal o Botafogo nos dois jogos. Aqui jogou muito mal. O Juventude jogou com uma postura defensiva e conseguiu segurar o empate. E lá, o Botafogo, não joga. Mas quem sabe 11 contra 11, virando 1-0 a favor do Botafogo, o jogo seria outro. Claro que o Si não joga, mas eu não critico a arbitragem pela expulsão e critico sim o Alex Santana, mas fico na dúvida que, na minha opinião, o gol foi mal anulado. Mas com relação à saída do Zé Ricardo, era uma morte anunciada. Eu acho ele um excelente treinador, foi campeão pelo Flamengo, fez um bom trabalho no Vasco, fez um bom trabalho na reta final do Brasil do ano passado pelo Botafogo, mas se desgastou, o time não encaixou o padrão de jogo. Você não pode, um campeonato estadual que foi preparado para os 4 chegarem, com todo o respeito ao Bangu, o Bangu chegar, o Botafogo não chegar. O Botafogo fez 12 pontos, mas era no estadual, 4 no primeiro turno e 8 no segundo. Pelo amor de Deus, com 12, o Botafogo ficou em 8º lugar? Inadmissível. Pior que a campanha do Eduardo Húngaro, que ficou em 9º lugar, mas tinha 16. Então, eu acho
ele conseguiu ser pior que o Eduardo Húngaro.
Eu acho ele um bom treinador, desejo sorte para ele, uma pessoa extraordinária, mas não deu certo. Só acho o seguinte, não tem que mudar só o Zé Ricardo. Eu acho o Gustavo uma ótima pessoa, mas aqui eu analiso o profissional. O Gustavo com vice-futebol é fraco.
Ele, não acompanha. O que ele fazia no Botafogo?
O Gustavo era vice-jurídico, entendeu? Ele é um brilhante advogado, dos mais gabaritados, conceituados, mas cuidado...
Como diretor de futebol, com vice-futebol, não sabe nada.
Nada, nada. Eu só peço a Deus que ele o ilumine na hora de contratar o treinador, porque ele já errou demais. Já errou com o Felipe Conceição, já errou com o Marcos Paquetá, e que não erre de novo. Pelo amor de Deus, é o que eu peço aí.
Antes de chamar o Bruno Médico no circuito, são 17h12, o Mufa não fala nada?
Não, o presidente tem que tomar uma decisão. Eu já falei com...
Já falou com ele.
Hoje, várias pessoas falaram com ele, tem que tomar uma posição. Eu acho que não dá mais pro Gustavo. Não, além de mostrar que não é do ramo, ele não tem tempo, ontem não viajou, não tinha um dirigente lá sequer na viagem, então eu acho que já deu para ele. Eu acho que não tem que tirar só o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é uma vítima de vários erros, que ele cometeu também, mas não é o único culpado. Só espero... que, pelo amor de Deus, não me venham com o negócio de Anderson Moreira, Claudinei Oliveira, que o Botafogo...
É o professor.
Professor Drupp. pô, passa bem longe. Então, me venha com o nome de peso que o Botafogo precisa.
Mas tem dinheiro pra contratar nome de peso?
O Zé Ricardo ganha 250 mil, ganha 250 mil, pega o dinheiro e transfere pra outro. Qual o nome? Pô, bota um, tem disponível o Dorival Júnior, o próprio Jair, o Marcelo Oliveira, o treinador que você pode pagar. Ter que vai dar, que pra pagar e que vai dar respaldo, o cara experiente. Não venha com o negócio de já tô, eu não aguento mais. Falar em Marcos Paquetá, eu vou me embora.
Então, tá, não, fica aí, deixa eu chamar o Bruno então. Bruno, ele desabafou, ele falou, ele já fez tudo. Vamos a Brasília com ele, o de peso. E aí, Brunão?
Tudo bem, Mazela?
Eu também, tá tudo ótimo. Aquele nosso amigo, tá desnotificado. Quando você falou 44 do segundo tempo em Caxias do Sul, estádio Alfredo Jaconi, tem gol! Aí, rapaziada, levantou da cadeira, tem gol! Que legal, que bonito! Gol do Juventude, rapaz! O cara se jogou no chão, começou a espernear, batia a cabeça na divisória, ficou louco, você quase matou o cara ontem.
Olha só, mas tem uns 15 dias aqui, que eu conversava até com o Valdir, brilhantemente, como pra variar, estava apresentando no Mundo da Bola, e ele me perguntou sobre o Zé Ricardo. Eu falei, ó, Valdir, com experiência própria, o Zé Ricardo tem um período de trabalho. Ele no Flamengo, com todo o material humano que ele tinha, ele não conseguiu ser campeão. Foi pro Vasco, perdeu pro Botafogo na decisão. Foi pro Botafogo a mesma coisa, prazo de validade. Eu, se eu fosse o Botafogo, o que você tem que procurar agora? Não tem dinheiro, acabou? Você vai usar a divisão de base. Jair Ventura na veia, o cara que conhece o Botafogo, conhece a divisão de base, a não ser que tenha tido um resquício de quando ele saiu, quando ele foi para o Santos. Mas eu acho que o Botafogo pode passar por cima disso, retomar o Jair Ventura, que fez um brilhante trabalho usando muitos jogadores oriundos, não só da base, mas trabalhando com jogadores, vamos dizer, tecnicamente menos conhecido do Brasil.
Olha só, essa é a grande questão para a volta do Jair Ventura.
Há uma divisão dentro do clube com relação ao Jair, porque da maneira como ele saiu. Mas eu acho que revanchismo não leva a nada. Eu acho que você tem que pensar no clube. Ele foi infeliz por dois motivos. Primeiro, porque ele pediu demissão por telefone, fez todo o projeto visando 2018 e no dia 22 de dezembro pediu demissão por telefone. Participou de todo o projeto de contratação, de jogador sendo mandado embora e...
Não ficou legal.
Eu acho que às vezes você tem que dar um passo para trás e dar dois para frente. Eu acho que ou você traz o Jair, ou você investe num Dorival, num Vanderlei, num cara mais cascudo.
Mas esses caras, eu acho que 250 mil, se eu ganhasse 250 mil, eu não queria.
Fazia faxina aqui na rádio.
Quer dizer, é um baita de um dinheiro. No mundo do futebol, não é um negócio assim astronômico, é muito, mas
eu só acho que o Botafogo tem que ter muito equilíbrio agora, vai estar fora.
Mas esse, um Dorival da vida, um outro, você falou quem? Marcelo Oliveira, esses caras trabalhariam
fora disso, trabalha. Então, amigo, tem muita gente desempregada.
Pô, 250 mil é dinheiro pra dedéu, cara. 250
mil, eu chego 6 da manhã e saio meia-noite aqui. Então, eu acho o seguinte, que deve ser Arturo. Arturo, muita mala, mas Arturo. Mas o que acontece é o seguinte, o Botafogo tem que partir pra um desses três nomes. E outra coisa, tem que ser já. O Gustavo tem que tomar atitude já. Porque o time tá de folga sábado e domingo, chega agora 6:30 aqui no Rio. Não sei como vai ser a chegada no aeroporto, espero que seja tranquilo. Eu sou contra todo qualquer tipo de violência, sou contra a violência, sou a favor do protesto saudável. E a partir de segunda-feira já tem um novo treinador, amigo, que vai ter 14 dias para trabalhar pro jogo contra o São Paulo. Tem que ser já, Gustavo, rapidez, tá? Pelo amor de Deus. E não me venha com o negócio de Paquetá, que eu não aguento, hein?
Bruno, quer acrescentar alguma coisa ou não?
Não, só pra dar um chazinho pra ele ficar calmo, senão a gente vai pegar.
Mas vem cá, ô cabeça, você. Boa tarde, Luiz Ferreira, nosso cabecinha.
Você é difícil encarar.
Você tem informações que tem muita gente contrária à ida do Jair Ventura?
São, na verdade, boa tarde pra todo mundo, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. Eu tenho duas informações, na verdade. Corroborando com o que o Valdir colocou. Ele realmente, há uma divisão da diretoria do Botafogo, tem gente que não quer ver o Jair Ventura nem pintar de ouro ali por conta daquilo que o Valdir já relatou. Tendo em vista, eu apurei aqui o nome de 6 treinadores
Vai.
Que pode. Seis não, sete treinadores que podem aparecer.
Cavadas e Cavadas.
Vambora. Cavadas e Cavadas. Primeiro, já citado, Jair Ventura.
O Valério Luxemburgo foi seu amigo que citou hoje lá no Jornal da Bola. Eles estão pegando carona. Eles pegam carona da gente.
E quem que tá dando notícia? É você ou sou eu?
Não, não. Porque o site aí, porque eles não dão crédito a ninguém. Também não vamos dar pra eles.
Você que falou no mundo no programa lá na
Bandeira. Do Vanderlei.
Ah, o que mais?
Tá, Jair Ventura, Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Oliveira, que já foi inclusive jogador do clube, tem identificação.
Grande figura.
Dorival Júnior.
Quatro.
Fala-se em Lisca doido.
Ai, não, não, não.
Cinco.
E o terceiro, deixa afastado o Valdir que ele vai me bater, mané.
Sexto, quem é o sexto?
O sexto é o argentino Sebastián Becasese, técnico do Defensa e Justiça. Tá rolando uma campanha nas redes sociais para que o Botafogo traga ele.
Não são conheço torcedores. O trabalho do cara, não conheço.
Defensa e Justiça, o torcedor Botafogo pra ficar na arquibancada, amigo, não é pra dar opinião. O
pessoal
torcedor
tá aqui, bancada. O pessoal tá aqui dizendo, não,
e falta um, você cara. Falou sete.
E o Levir Cumpre.
Não.
Olha aqui, desses nomes aqui, com todo o respeito.
São sete que estão sendo todo respeito aí.
Que eu não, tenho. Que você esse conhece do Belo Botafogo.
Esse Defesa e Justiça, se você fizer, essa cavada de torcedor, deve ter algum torcedor com algum interesse. Os caras vão no VAR. Os caras são ressonância, são caixa de ressonância. O Lisca é muito bom. O Lisca é anti-inflamatório, para ficar pouco tempo. Esse do Defesa e Justiça pode ficar por lá. O Levi, eu acho que já deu. Foi mal no Fluminense, foi
muito
mal no Atlético.
Muito
foi
mal.
Bem no Botafogo na primeira passagem, mas tem 16 anos atrás.
Ah, então.
O Vanderlei, oitavo. O Marcelo. Ah.
O nosso conselheiro Gomes de Niterói pergunta, e o Papai Joel?
Esse seria o nome, mas tem muita gente que rechaça. Eu se eu fosse presidente do clube, estaria o Joel, não, sério. Mas o meu é o seguinte, eu acho que fica isso aí. Vanderlei, Jair, o Marcelo Oliveira e o Dorival. Fora disso, é invenção.
Você fica com o Jair, né, Bruno?
Eu iria com o Jair. Assim, é difícil. Se o clube tá rachado, é difícil. Eu não iria com o Luxemburgo. Ó, mais uma, hein, Valdir. Experiência própria, hein? O pô fechou, ele complica.
É, mas olha só, eu vou ser sincero. Eu, opinião minha.
Marcelo, você queria?
Não, opinião minha. Sou conselheiro do clube, nunca escondi ninguém, sou conselheiro. Então, opinião minha. E de comentarista aqui, eu traria o Jair de volta. Conhece o clube, toda a comissão técnica está lá. Trabalhou com ele, fez um belo trabalho. Porque se eu sair o Zé Ricardo, isso é auxiliar. A comissão técnica permanece a mesma em 2016. Então, eu traria o Jair. E esse negócio de divisão de diretoria, isso é contornável. O futebol, como diria
se
Paulo
cai, de Mello, se cair o vice de futebol, muda tudo também.
Como diria muito Paulo...
Filosofia, muda
quando,
tudo.
Como diria Paulo Autório de Mello, os 90 minutos são fundamentais. Tu ganha dois jogos, todo mundo. Então, eu acho... Não, o Gustavo dificilmente sai. Eu acho o seguinte, pra mim, o técnico do Botafogo teria que ser... Eu tô falando como comentarista, não como torcedor do Botafogo. Eu acho que o momento é do Jair Ventura, por conhecer o clube, ser um técnico que vai aceitar esse salário, conhece o jogador, a maioria dos jogadores, conhece o clube, conhece a comissão técnica, seria mais prático. Mas...
Okay.
O Gustavo de vez em quando não é de gênio, né?
17:20
e Felipe Conceição.
17:21, ouvinte participando, Luiz Ferreira.
Pergunta aqui do Jorge de Santa Teresa, manda um abraço pra você, meu querido Jorge. Ô Luiz, depois dessa saída do Botafogo, Zé Ricardo vai ser o novo técnico do Atlético Mineiro? Jorge, dei uma apurada aqui, o Atlético Mineiro inclusive já fez uma proposta para retirar toda a comissão técnica, incluindo o técnico Thiago Nunes do Atlético Paranaense. O alvo principal do Atlético Mineiro é o Thiago Nunes. Se o Zé Ricardo pode ficar, vir por fora, ou o Atlético Mineiro também pode, já sondou o Alberto Valentim.
Pode ter uma mudança, e pode o Alberto, que já jogou no Atlético Paranaense, começou a carreira aí pra lá, e o Thiago Nunes ir pro Atlético. Mas o Atlético já definiu que vai jogar os dois jogos nas finais do Campeonato Mineiro com o Rodrigo Santana.
Tá então, certo então. Vamos em frente. William Douglas, vamos em frente. Pegou na veia, hein, Zé?
Pegou na
veia, William Douglas, decisão, informação, grande final do Mineiro. Falávamos em Mineiro. Chega aí, chega mais, William Douglas.
Dois rivais em momentos opostos. A decisão do Campeonato Mineiro 2019 colocará frente a frente o Cruzeiro, que tem Mano Menezes desde julho de 2016 como técnico, contra o Atlético Mineiro, que acabou de demitir Levir Cup. A final é do estadual, mas o pano de fundo para os jogos é a Copa Libertadores. O Cruzeiro é o líder do Grupo B, fez 12 pontos em 4 jogos e já está classificado para a segunda fase. O time celeste ainda não sabe o que é perder em 2019. Isso tudo dá ao técnico Mano Menezes a tranquilidade para focar na decisão do Mineiro.
Então, nós vamos priorizar as finais do Campeonato Mineiro, que é o que temos que fazer no momento. Chegamos até a final, você tem que usar toda a sua força para ser campeão. Não tem outra leitura que outro treinador faria nesse momento, né? E os jogadores sabem disso. Nós sabemos que tipo de adversário vamos enfrentar, sabemos a mobilização que pode ser feita a partir de um resultado como esse do lado de lá. A gente não tem ilusão aqui.
Pelos lados do Atlético, a Libertadores foi o estopim da crise. O Galo foi goleado por 4-1 pelo Cerro Porteño no meio da semana. Derrota que custou o emprego de Levi Coupe e deixou o time em situação delicada. A mudança não parou na comissão técnica. Rui Costa foi apresentado como diretor de futebol e anunciou Rodrigo Santana, técnico do time sub-20, como interino para a decisão do Mineiro.
Está muito claro, quem conduzirá o Atlético nos dois jogos da final será o atual treinador, ou seja, o Rodrigo, né? Então isso está claro para os senhores, para o torcedor e para o nosso grupo de trabalho. Ele tem autonomia, legitimidade e tempo para fazer esse trabalho. Né? Se eventualmente até lá, concluído o término do campeonato, né? Com a volta olímpica nossa, e nós não tivemos ainda aquele perfil que achamos que é condizente com o que o Atlético exige, nada impede que ele continue fazendo seu trabalho. Mas ele sabe nesse momento, e isso está claro para todos, que ele é o único responsável pela condução, pelo comando técnico nesses dois jogos, inclusive se contratarmos um treinador.
A crise da Libertadores esconde uma ótima campanha do Galo no Mineiro. O Atlético chega à decisão após atropelar o Boa Esporte na semifinal, com vitória por 5-0. Na primeira fase, o Galo teve a melhor campanha, com 28 pontos e apenas uma derrota. No primeiro turno, Atlético e Cruzeiro ficaram no empate, 1-1. Agora, o título será decidido em dois jogos. O primeiro deles, no domingo, às 16h, no Mineirão. Da Rádio Nacional, William Douglas.
É, o negócio do Galo. Se o Galo não ganhar o Mineiro, gente, hein, Bruno, vai dar uma confusão porque já saiu ou está saindo da maneira que está sendo a Libertadores, né? Vai dar uma confusa, o que você acha?
Ah, vai. O problema do Atlético hoje, eu acho que se o Thiago Nunes trocar o Paranaense pelo Mineiro, vai fazer uma grande besteira, na minha opinião. O Atlético Paranaense hoje está com um time montadinho, bonitinho, chegou com sub-23 na decisão do estadual, está indo bem na Libertadores, resta saber jogar só fora de casa, que eu acho que falta isso ao Atlético Paranaense. Agora, acho que ele vai pegar um barco que está andando legal para um anal, porque é o seguinte, lá você tem muita cobra criada para pouco futebol. Você tem Fábio Santos, você tem Heve, você tem Elias, você tem Ricardo Oliveira, você tem os caras que gostam de igreja, outros que não gostam, os caras que gostam de balada, outros não gostam. Quando o Levi pegou e perdeu o vestiário, se fosse eu, Thiago Nunes, ficava com a minha malinha lá no friozinho gostoso de Curitiba.
É uma possibilidade.
Você sabe que o Bruno foi muito feliz nessa colocação, concordo inteiramente com ele. Às vezes é melhor você ganhar um salário razoável que você tem, onde você trabalha com tranquilidade, para tentar alçar um voo maior e se complicar. Eu tenho eles exemplos no futebol. Então, o Bruno tem toda a razão. O próprio Jair, o próprio Cláudio Garcia, quando saiu do Fluminense,
o Flamengo,
e outros e outros. O próprio Espinosa, meu amigo Espinosa, quando saiu do Botafogo, foi pro Flamengo, voltou pro Botafogo. Depois, vários casos que o lado financeiro te fizeram aceitar a proposta e depois você não foi bem. E você perdeu o espaço onde você estava. Então o Bruno foi muito feliz nessa colocação. Eu também, se fosse ele, eu ficaria onde eu estava.
E um detalhe.
O Petralha é um dirigente que apoia sua comissão técnica. É um cara que cria muito problema para os outros clubes, mas dá força pro dele.
Ô, Valdir, você parar para analisar friamente. Quais são os títulos do Atlético Mineiro tirando o Mineiro? Você lembra, Bruno?
O último título do Atlético Mineiro importante, na minha opinião, se não me falha a memória, o Bruno pode me ajudar, foram dois. A Libertadores com o Cuca e a Copa do Brasil.
O seguinte com o Jacó
Levy.
E o Brasil nunca deu de 71.
Então, O Atlético.
Copa do Brasil em cima do Cruzeiro.
Isso.
É, quer dizer, então é.
O Cruzeiro é favoritaço pra esses dois jogos. Mas futebol é clássico, é diferente. É que nem aqui. O Flamengo é o favorito, mas pode o Vasco ser campeão.
17h28, já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Olá, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia. Toda a rede nacional de rádio com a gente no programa No Mundo da Bola. Você que navega na internet abc.com.br. Voltamos com o programa e vamos falar de quê agora, em Zé Roberto?
Momento Estádio.
Quem chega no Momento Estádio, quem?
Astrid Nick.
O tenista brasileiro Tomás Bellucci conquistou o título do Challenger de Alicante, na Espanha, depois de mais de 2 anos sem conquistar nenhuma competição. A conquista foi ao lado do argentino Guilherme Durán, batendo os espanhóis Gerard Granollers e Pedro Martínez, de virada. João Souza, mais conhecido como Feijão, foi suspenso dos principais torneios do tênis mundial por suspeita de corrupção. A punição faz parte do Programa Mundial Anticorrupção da Modalidade. A entidade que cuida da integridade do tênis mundial não divulgou o motivo, mas afirmou que a suspensão é parte do Programa Anticorrupção em conjunto com a Associação Internacional de Tênis, organizadores de Grand Slam e Federação Internacional de Tênis. As investigações foram comandadas pelo advogado canadense Richard McLaren, conhecido por atuar contra a corrupção. Juscelen Romeu, Beatriz Ferreira, Keno Machado, Flávia Figueiredo, Abner Teixeira, Ronaldo Bezerra, Herbert Souza e Cosme Santos conquistaram vagas na modalidade boxe para os Jogos Pan-Americanos 2019, que acontecerá em Lima, no Peru, entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Tá legal então, Astrid, obrigado pelas informações, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Vamos falar dos chaveamentos da Copa do Brasil na sua quarta fase. Volta você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazella, a CBF realizou hoje o sorteio dos confrontos da quarta fase da Copa do Brasil, valendo uma graninha.
Tem data, Luiz?
Tem data sim, Valdir. 17, 18, 24 e 25 de abril. Já semana que vem tem.
Semana que vem, porque qual a primeira data, dia?
17.
Então, quarta-feira que vem.
Só que o jogo entre Juventude e o vencedor de Bragantino do Pará e Vila Nova.
Olha que o Botafogo deixou de escapar, hein, cara?
É.
Vila Nova e Bragantino.
Bruno, voltou o choro, Bruno.
Meu Deus do céu, não dá trégua.
Vai, fala.
Esse jogo entre Bragantino e Vila Nova ainda tá sem data.
por conta daquela confusão entre a Aparecidense e Ponte Preta do jogo anulado e remarcado, a Aparecidense
ganhou de novo.
E depois foi eliminada pelo Bragantino do Pará, a partida realizada lá em Belém. O que que acontece? A gente tem o Juventude enfrentando o vencedor de Bragantino ou Vila Nova. Juventude faz a primeira em casa, decide fora.
Os outros confrontos. É Bragantino ou Vila Nova.
Exatamente. Vila Nova de Goiânia, né?
Vila Mas Nova de Goiânia. Onde vai ser o primeiro jogo?
Em Caxias do Sul.
Não, não, o Bragantino ou Vila Nova.
Mas não tem nem data ainda, Mazé. Não tem nem data ainda, pra você ver como é que tá a situação. O Fluminense vai enfrentar o Santa Cruz. Primeira no Rio, segunda no Mundão do Arruda, provavelmente. A Chapecoense enfrenta o Corinthians. Primeira em São Paulo, segunda em Chapecó. O Santos enfrenta o Vasco. Primeira na Vila Belmiro, que tá recém-reformada. Inclusive, Vivaldi, muito, muito bonita a Vila Belmiro depois da obra. A segunda no Rio de Janeiro, provavelmente São Januário. E o Bahia enfrenta o Londrina. Primeira em Salvador, segunda lá no Estádio do Café.
Então, pelo que eu entendi, Juventude, Fluminense, Chapecoense, Santos e Bahia jogam em casa a primeira partida.
Marmazela?
Exatamente.
Oi, Bruno.
Só para dar uma ajudada no Luiz aí, que a CBF confirmou agora há pouco. Opa. O Vila Nova, o primeiro jogo é no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Terça-feira, agora dia 16, 8 da noite, e o jogo de volta no Mangueirão, no sábado, logo em seguida, dia 20, às 4 da tarde. É porque foi agora há pouco e aí realmente a informação corre bastante
perfeito,
rápido.
Perfeito, não, perfeito, Bruno.
Valeu, Bruno.
Então tá aí, o Vila Nova jogando em casa, depois o Bragantino fecha o duelo jogando lá em Belém do Pará.
Exatamente.
E aí, cabeça?
E agora, quem passar dessa fase, os cinco clubes que passarem para a quinta fase, também chamada de oitavas de final, encontram o Fortaleza, que foi campeão da Série B, o vencedor da Copa Verde, eu vou pegar aqui os nomes direitinho.
O Bruno sabe, quem foi o Copa Verde?
O Bruno sabe, Bruno, dá uma...
O Bruno já informa aí. Ah, fala, cabeça.
E os oito clubes que participam ou participaram da Copa Libertadores
da América. Oito que participam da Libertadores, mais Copa Verde, mais Série B, não é isso?
Exatamente.
E lamentavelmente, o Botafogo está fora.
Já penso.
O Fluminense pode ficar fora também, porque vai ter o Santa Cruz, tem que fazer um bom resultado aqui, né? Fora de qualquer brincadeira.
Meu Deus do céu. Qualquer um pode ficar fora. O Corinthians pode ficar fora, o Vasco pode ficar fora.
Aqui, a lista completa.
E o Bahia pode ficar fora. Esse é o problema. O cara não se conforma e quer provocar os outros.
Vamos organizar aqui, na lista completa. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio Internacional, Palmeiras e São Paulo, os oito que disputam a Copa Libertadores da América ou disputaram. Só entram no Brasil, na Copa do Brasil, a partir das oitavas, mas Fortaleza, campeão da Série B, Paysandu, campeão da Copa Verde do ano passado, e o Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Nordeste.
Ah, tem Nordeste,
no ano
esqueceu.
Passado.
Ah.
Exatamente. Que Vasco, mais? Fluminense, Corinthians, Bahia e Santos e Chapecoense já garantiram R$5.650.000 em cotas da CBF por conta das quatro fases. Santa Cruz, Londrina e Juventude têm assegurados até agora R$4.500.000 pelas participações.
E eu levo 50 milhões?
Grana excelente. Repassando os confrontos.
50 no total, desculpa, eu te interromper. Claro. É 50 no total, até chega a 50 milhões.
Exatamente. Chega, mas tem que passar de fase em fase. E a torcida do Flamengo está dizendo aqui que vai comemorar a vitória de 6-1, além de seus Blue Caps, lá na Cobal de Botafogo, porque ganhou de 6-1 do San José. Essa torcida do Flamengo é brincadeira, hein?
Repassando aqui os confrontos. Juventude pega o vencedor de Bragantino do Pará ou Vila Nova, faz a primeira em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, a segunda fora de casa. O Fluminense enfrenta o Santa Cruz, primeira no Rio de Janeiro, segunda em Recife. O Corinthians enfrenta a Chape, primeira em São Paulo, segunda lá na Arena Condá e Chapecó. O Santos enfrenta o Vasco, primeira em Santos, a segunda no Rio de Janeiro. E o Londrina enfrenta o Bahia, primeira em Salvador, segunda em Londrina. Recado aqui do Conselheiro Gomes.
De novo?
Valdir Luiz é torcedor varal, passa o dia secando.
Meu Deus do céu. Ô, Bruno! Você tá vendo, Bruno, pegando o pé do céu. Cara? Torcedor do Flamengo me ligando. Tô indo pra Cobal comemorar a vitória. Tá impressionante.
Não, mas o pessoal também comemorou quando subiu direto da Série C pra Série A. Então deixa eu comemorar.
É bem lembrado. Essa foi muito boa, Bruno.
O que me causa espécie com pessoas que eu achava que eram esclarecidas, como meu amigo de Brasília, meu amigo ao meu lado aqui, passou direto não, cara. Vocês têm que aprender a ler ver o que aconteceu, o fato, para não distorcê-los. O programa segue porque vocês dois. E você, meu amigo de Brasília, vou suspender o seu
Bruno,
lanche.
Brilhante, hein, Bruno?
Vou suspender o seu lanche. Lá na pizzaria. A pizzaria que o Bruno é sócio.
A pizzaria deve ser boa. O Bruno gosta.
O Bruno, pô, pede, é um dobrado, pede dobrado. Eu peço uma vem cinco, nem dobrado. Quintuplicado, tá legal então. Vamos falar do Campeonato Carioca agora. Solta a vinhetinha do Vasco, do Flamengo.
Vamos todos cantar de coração. Uma vez Flamengo.
Maurício Costa.
Maurício Costa.
Olha, se for depender da sorte para o Vasco ser campeão em 2019, vai ficar difícil. Enquanto o time acerta os últimos detalhes para pegar o Flamengo na primeira partida da final do Campeonato Carioca, a torcida estava ligada no sorteio da CBF para os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. Depois de ter enfrentado o Avaí, que está na Série A, vem outra pedreira pela frente. O próximo confronto vai ser contra o Santos, de Jorge Sampaoli, que eliminou o Atlético Goianiense ontem na Vila Belmiro, vencendo por 3-0. O jogo de ida será disputado em Santos e o Vasco decide em casa na volta. É, meu amigo, o Vasco vai ter que suar a camisa. No Campeonato Carioca, o time de Alberto Valentim enfrenta seu maior rival, com investimento absurdamente superior e que ainda vem de uma goleada por 6-1 na Libertadores da América. Mas clássico é clássico e a torcida do Vasco quer ver raça e os seus jogadores preferidos em campo. O problema é que só Alberto Valentim sabe quem vai escalar. O técnico espera a recuperação de Leandro Castanho e Rossi para montar a equipe. Se estiver recuperado, o zagueiro certamente volta no lugar de Ricardo Graça. Já o atacante terá que disputar vaga com outros dois jogadores que foram muito bem contra o Avaí. Pikachu, que fez o gol da vitória, e Ansassi, que fez a jogada do gol. E tem outra disputa boa na frente, entre o jovem Thiago Reis e o atacante Maxi Lopes, que voltou depois de um período se recuperando de uma lombalgia. A tendência é que o Vasco entre em campo com Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, Werley e Leandro Castan na zaga, ou Ricardo Graça, e Danilo Barcelos na esquerda. Raul, Lucas Mineiro e Bruno César, Pikachu, Marrone e Maxi Lopes. Alberto Valentim deve optar pela experiência em um momento tão decisivo. Porém, na partida contra o Avaí, ele surpreendeu, tirando Bruno César e apostando em Lucas Santos. Será que vem novidade por aí? Na Rádio Nacional, Maurício Costa.
É isso aí, obrigado Maurício. Falando do Vasco, engatar o Flamengo, pode bater um papo com o Bruno, com o Valdir, com você, amigo e todo ouvinte que estiver realmente participando. Vamos então, maneiro chegando com o Mengão.
Rafael Monteiro.
O Flamengo goleia o San José da Bolívia por 6-1 nesta quinta-feira no Maracanã e retoma a liderança do Grupo D da Copa Libertadores da América. Com a maior goleada da competição em 2019, o rubro-negro passou o clube uruguaio, o Peñarol, empatou no número de pontos, 9, mas ultrapassou no saldo de gol, 7-4. Os gols da partida foram marcados por Diego, Arrascaeta, Vitinho, Pará e Everton Ribeiro, que marcou 2. Salcedo descontou para os visitantes. A vida do Flamengo foi facilitada após a expulsão de Toco no início do primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0 para os cariocas. Após a partida, o meia Everton Ribeiro diz que o técnico Abel Braga dá liberdade aos jogadores, o que contribui para o placar elástico.
E o Abel nos dá essa mobilidade, né? Nos dá essa liberdade para poder estar trocando, independente de quem começa do lado ou no meio, para poder criar espaços. Quem tiver do lado, volta na marcação, a gente possa recompor bem. Então, essa liberdade nos dá chance de criar, e foi o que a gente fez hoje, criamos bem. Não só nós dois, mas Diego, quem estava chegando por trás ali, e o Bruno também deu opção. Então, a equipe toda se movimentou bem, fez um grande jogo, colocamos a bola para dentro, né, que é o mais importante, que nos deixa aí na liderança, nos dá uma tranquilidade para a sequência.
Após a goleada, o Flamengo precisa somente de um empate no próximo jogo contra a LDU, fora de casa no Equador, no próximo dia 24. O lateral esquerdo René já fala do próximo jogo, domingo contra o Vasco, e diz estranhar a mudança do local da partida do Maracanã para o Engenhão.
Entendi, a do Carioca vai ser Maracanã, mas
mas é, o mando é deles, eles estão em direito de mudar de lugar, mas a gente vai, independente do lugar, a gente vai focado para fazer um grande jogo e conquistar essa vitória no primeiro jogo. A gente sabe que clássico é sempre bom de jogar, contra o Vasco, contra o Fluminense, Botafogo, o importante é estar em campo. Nos jogos passados eu estive, espero que no domingo eu possa estar em campo e possa ajudar a minha equipe a ser para a vitória.
O Flamengo enfrenta o Vasco domingo no Engenhão, 4 horas da tarde, primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, valeu, Rafa. Olha só, Flamengo e Vasco é decisão, 4 da tarde estaremos lá, toda a equipe da Nacional presente. Flamengo e Vasco, essa decisão, o Flamengo jogou ontem, também foi um treino de luxo no Maracanã. O Vasco jogou anteriormente. Como é que você vê esse jogo, Valdir?
Olha, Mazela, se a gente analisar elencos, o Flamengo tem um elenco muito superior. Se a gente fizer um quem é quem, vai dar o Flamengo, sabe, uma diferença imensa em relação ao elenco do Vasco. Mas futebol tem coisas interessantíssimas. Futebol tem um imponderável. E acontece o seguinte, é uma decisão. O Vasco não vem jogando bem. O Vasco, eu comentei o jogo do Vasco quarta-feira, jogou mal contra o Avaí, ganhou o jogo, o Avaí foi muito melhor, o Fernando Miguel foi o grande nome do jogo, mas ficou de 1-0. Aí deu 3 ataques, ficou de 1-0.
Mas o empate era do Vasco também.
Era do Vasco, tudo bem. Mas eu digo o seguinte, domingo o Flamengo ontem passeou contra o São José, mas domingo é outro jogo. Duas equipes centenárias, grandes torcidas, clássico de muita rivalidade. O Vasco não ganhou o título em cima do Flamengo desde junho de 88, aquele gol do Cocada.
Ah, foi o último,
O último título do Vasco e carioca em cima do Flamengo.
Foi 88?
88, aquele gol do Cocada. O Cocada
que entrou no final.
Jogou 4 minutos. Entrou, fez o gol e foi expulso. Sério, eu tava fazendo esse jogo.
Então, o Cocada é irmão do Miller, não é isso?
Do Miller. É. Então,
que jogou no São Paulo.
De lá pra cá, o Vasco desceu com o Flamengo outras vezes. Perdeu em 2004, perdeu em 99, 2000, 2001, entendeu? 2014. Então, o Vasco entra com essa pressão. Mas é clássico. O Vasco pode conquistar o título em cima do Flamengo. É melhor, O Vasco vai ter semana que vem uma semana com o Libertadores, com Copa do Brasil. O Flamengo vai ter uma semana cheia.
E clássico, né? Contra o Santos.
Na Vila. Então, quem fizer, na minha opinião, um resultado positivo, para mim vai levar uma grande vantagem pro segundo jogo. Mas vejo, antes da bola rolar, o favoritinho do Flamengo. Porque o Flamengo tem um elenco melhor. Mas em futebol e decisão, as equipes superam, né, Mazé?
É verdade. Decisão, rivalidade e estatística para ser mostrada e barreira para ser ultrapassada, né, Bruno?
Exatamente. Estatística e jejum para serem quebrados.
O que você acha desse jogo, Bruno?
Isso pode acontecer. Tô com o Valdir no abo. Eu acho que o Flamengo tem um elenco melhor, tem um time melhor. Apesar de ainda achar, de vez em quando, o time do Flamengo muito desorganizado na mão do Abel. Mas vejo o Flamengo, porque é tecnicamente melhor, favorito a essa partida. Mas clássico, tudo se iguala, ainda mais na final. Ninguém se abre muito, principalmente no primeiro jogo. É um jogo mais estudado. Os times deixam para tentar se abrir no segundo jogo. E principalmente quando não tem vantagem. Um 0-0 pode levar para um pênalti. Enfim, dependendo da situação do jogo, o pênalti já passa a ser melhor. Eu acho que o Flamengo leva essa vantagem no favoritismo, mas no clássico tudo pode acontecer. Mas,
o Bruno, Valdir, tem um detalhe também, olha só. Se fosse um jogo, eu diria que o Vasco pode complicar. São dois jogos, e o Vasco tem um jogo importantíssimo no meio da semana. Eu acho que isso também é mais um handicap pro Flamengo, vocês não acham, não?
Vou dar um exemplo aqui, rapidinho, voltar o tempo aqui. Em 2008, o Botafogo tinha um timaço até melhor do que o Flamengo. E o Flamengo também tinha um bom time. E o Flamengo jogou uma quinta-feira no México, contra o América do México, venceu. E chegou na sexta-noite, concentrou, ficou sábado no hotel descansando. Chegou domingo, perdeu o primeiro tempo 1-0, virou para 3-1. E depois, 3 dias depois, perdeu para o América do México, quando já estava comemorando a classificação. Então, às vezes, a gente prevê uma coisa, mas quando a bola rola, é outra diferente. Claro que a gente cita esse caso, que o Flamengo leva uma ligeira vantagem, é um time melhor, o Vasco vai jogar no meio de semana, mas pode chegar nos dois domingos, o Vasco sobrepõe e ganhar o título.
Na base da vontade.
Só. E o futebol, amigo?
Técnica não tem, o Flamengo é melhor.
Você tem que ter técnica, você tem que ter condicionamento físico, tem que ter um esquema tático, mas a vontade é primordial, pode ser isso tudo. A gente tiver vontade, um abraço. E uma palavra que um amigo meu gosta muito: comprometimento.
Comprometimento. Então, vamos esperar o que acontece. Flamengo e Vasco, eu convido vocês a curtir pela Nacional de Olho na Tela, ouvindo Mazela, a grande decisão, primeiro jogo do Campeonato Estadual de Futebol para todo o Brasil. Vamos dar uma paradinha, já já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Sempre pensando em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. É a reta final do programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, abc.com.br. Valeu pelo carinho, valeu pela companhia. Veio que agora, meu amigo José Roberto.
Alegria da galera.
Campeonato Paulista, quem chega mais é Lincoln Chaves.
Pela 10ª vez, o campeão paulista será conhecido no Majestoso. Neste domingo, às 16h, no Morumbi, São Paulo e Corinthians começam a decidir o título, que independente de quem ganhar, será marcante. O tricolor não levanta uma taça desde a Copa Sul-Americana de 2012 e não vence um Paulistão desde 2005. Já o Timão pode alcançar um tricampeonato estadual consecutivo após 80 anos. Seria a 4ª vez que o Alvinegro atingiria essa sequência. Hoje é o clube que mais vezes chegou lá ao lado do Santos. O Corinthians, aliás, chega para a decisão com a melhor campanha entre os finalistas, com 26 pontos na soma da primeira fase do mata-mata até aqui. O São Paulo tem 23 pontos, mas foi melhor que o rival nos duelos eliminatórios, com 2 vitórias sobre o Ituano e 2 empates, ambos por 0-0 com o Palmeiras. A classificação veio nos pênaltis. Já o Alvinegro empatou 2 vezes com a Ferroviária e teve 1 vitória e 1 derrota nos duelos com o Santos. Nos 2 confrontos, a vaga veio nas penalidades. Até por isso, o presidente corintiano André Sanches não tem dúvidas de quem é o favorito.
Pelos 3 últimos jogos que nós fizemos e pelos 3 últimos jogos que São Paulo fez, São Paulo é favorito. Nós temos que jogar muita bola para conseguir ganhar do São Paulo pelos jogos que estão nos últimos 3, 4 jogos. Infelizmente é a realidade, não adianta tampar só com a peneira.
Em entrevista coletiva, André se pronunciou também sobre o ofício emitido à Polícia Militar, ao Ministério Público, à Federação Paulista e ao São Paulo, avisando que se o ônibus com a delegação corintiana for alvejado na chegada ao Morumbi, o time não entrará em campo. A manifestação se dá após o ataque de torcedores do Palmeiras ao ônibus da própria equipe, antes da partida contra o Junior Barranquilla da Colômbia pela Libertadores. O mandatário reafirmou a mensagem direcionada às autoridades.
Hoje teve reunião lá no choque, já estão falando sobre isso, o pessoal do Corinthians foi. A polícia sempre deu a maior segurança possível, é que tem coisas que fogem do controle. quebrar vidro, não entra no campo. No estádio nós vamos ter que entrar. Se quebrar o vidro, nós entrando, você imagina nós dando a volta. Então, se quebrarem um vidro do ônibus do Corinthians, o Corinthians não joga. Tá bom, pode dar WO, pode fazer o que quiserem.
Pelos lados do Morumbi, o volante Luan não concorda muito com a ideia de que o São Paulo seja o favorito.
Que é clássico, né? Não tem favorito. Tudo que a gente fez na primeira fase também a gente procurou esquecer. Entrar com uma outra cabeça, uma outra mentalidade na fase decisiva. E como eu falei, não tem favorito, a gente vai entrar de igual para igual contra o Corinthians, respeitando eles, e vamos dar o nosso melhor.
Luan, aliás, faz parte de um quarteto da base que tem feito a diferença nessa remontada São Paulina no estadual. Ele, os meias Lisiero e Igor Gomes, e o atacante Anthony fazem parte de uma safra acostumada a títulos nas categorias menores. Só Anthony tem 12, o último deles o da Copa São Paulo deste ano, em que foi o grande nome da final. Luan tem 11, Igor tem 9 e Lisiero 6. É uma geração que acompanha a mudança recente de mentalidade na formação tricolor, com um grande incentivo à competitividade. A média de títulos da base desde a construção do CT da molecada em Cotia, na Grande São Paulo, é de 5 por ano. Mas de 2016 para cá, foram no mínimo 10 taças conquistadas por temporada nas diversas categorias. E essa experiência em decisões em sub-15, sub-17, sub-20, pode fazer diferença numa equipe que está há 7 anos sem gritar é campeão no profissional? Fala aí, Luan.
Ah, mesmo que nós tenhamos jogado final na base, eu acho que é diferente do profissional. Então, eu acho que, como eu sempre falo em toda entrevista, não é só a molecada. Os jogadores mais experientes têm dado total suporte para a gente desempenhar o nosso futebol, que a gente fazia nas categorias de base, para jogar aqui no profissional.
No São Paulo, a dúvida para o clássico é o atacante Pablo, que ainda sente dores na panturrilha. O Meyer Nannis, recuperado de um estiramento na coxa, está liberado, mas deve ser opção no banco. Assim, o técnico Cuca deve escalar o tricolor com Thiago Volpi, Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Lisiero e Igor Gomes, Everton Felipe e Anthony. No Corinthians, o lateral Danilo Avelar não participou dos 3 últimos treinos da semana, 2 por causa do desgaste físico e o dessa sexta-feira por conta do falecimento do avô. A novidade na equipe deverá ser o meia Ramiro, no lugar que vinha sendo revezado por Pedrinho e Wagner Love no ataque. Com isso, Fábio Carille deve mandar a campo Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Jadson, Ramiro, Cleison e Gustavo. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln. 17h55, nessa reta final do programa do Mundo da Bola, analisamos a decisão do Rio, agora a decisão de São Paulo, primeiro jogo no Morumba, depois lá no campo do Corinthians. Valdir.
Olha, o São Paulo deu uma crescida ainda nos últimos jogos, ainda sob o comando Wagner Mancini, agora com o Cuca. Eu vou falar, eu vejo um equilíbrio muito grande, sabia? O São Paulo jogou 180 minutos, não levou nenhum gol do Palmeiras, que era tido e havido como grande favorito. Eu vejo um equilíbrio muito grande nessa decisão de São Paulo, mais até do que aqui do Rio.
Você, Bruno?
Opa, vamos lá agora.
Tá mastigando ou não?
Pergunta
tá. Agora é minha vez, tu pegou no meu pé, agora é minha vez, bonitão. Você tava mastigando, tá bom. Tá certo, fala.
Vamos lá, qual a pergunta, por favor, Mazel?
Repita, Valdir.
Como é que você analisa essa final do Campeonato Paulista? Esses dois jogos finais.
Acho que o Corinthians. O Corinthians vai ser campeão, pronto.
Pronto, ele analisou, ele afirmou. Então, eu vejo que o São Paulo está crescendo no momento certo. O Corinthians, para ganhar do...
Mas afinal é na Arena Corinthians, né?
Mas se o São Paulo, eu não sei, tudo é suposição, tudo é um achismo, mas é um achismo até a página 2. O São Paulo vem tecnicamente melhorando, com o Vancini você falou bem. O Cuca tem uma estrela fantástica, ganhou do Santos o direito de... De chegar, do Santos não, do Palmeiras, o direito de chegar à final. Não jogou mal, encarou de igual para igual. Enfim, eu realmente. Eu diria que daria São Paulo e Flamengo, na minha opinião. Você, Valdir?
Eu fico com Vasco e Corinthians.
Você, Bruno?
Eu fico com Corinthians e Flamengo.
Fala, cabeça.
Flamengo e Corinthians.
Vamos, já tá na retinha final, um minutinho. Quais são os placares? Então vamos começar. Vai puxando cabeça.
Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão.
2-0 Cruzeiro. Valdir.
Acompanho o senhor Ricardo Moraes Mazella.
Doutor Bruno.
2-0.
Pra quem?
Cruzeiro.
Tá certo. Continua a cabeça.
2-0 Cruzeiro pra mim também. Campeonato Brasiliense. Homenagem ao Bruno Mendes. Gama e Brasiliense.
Pra você, Bruno. Começa contigo.
Acho que esse primeiro jogo 1-0 Gama.
Valdir.
3-0 Brasiliense.
Você, cabeça.
1-0 Jacaré, Brasiliense.
Eu acho que vai dar Gama, 1-0.
Campeonato.
Sou amigo do Agrício, meu amigo Agrício.
É isso, Gama.
Campeonato baiano, Bahia de Feira e Bahia.
Bahia, lá vai dar Bahia.
Bahia.
Ele
estreou o Roger Machado durante essa semana na Copa do Nordeste, venceu, acho que da Bahia.
Você, Bruno, Bahia.
1-0 Bahia.
A Bahia, 2-0.
3-0 Bahia.
Acompanho você, Bahia, 3-0. Campeonato Alagoano, clássico das letrinhas, CSA e CRB.
Eu acho que vai dar CRB 2-1.
Eu vai dar 2-1 CSA.
Você, Bruno.
CSA 2-1.
CSA 3-1.
Vambora.
Campeonato Cearense, Fortaleza e Ceará.
Vai dar Fortaleza 1-0 no primeiro jogo.
Pelas cores, 2-0 Ceará.
Pra você, Bruno.
É 0-1.
1-1, cabeça.
Primeiro jogo, empate, 1-1.
Vai, olha o horário, vai acabar o programa.
Campeonato Gaúcho, Inter e Grêmio, Beira Rio.
Inter 1-0.
Grêmio 2-1.
Cabeça.
0-0.
1-1.
Acabou?
Campeonato Goiano, Atlético Goianiense e Goiás.
Vai dar Goiás. Vai acabar o programa, estrago tudo. Você quer falar tudo agora?
1-0 Goiás.
Vai, acabou? Tá na hora, Zé? Dá pra ir um pouquinho mais? Dá pra ir, Zé? Fala você então, Bruno, na tua área aí. Acabou então, Bruno vai responder depois. Muito obrigado pelo carinho, pelo abraço. E a gente se vê domingo na decisão com o Flamengo e Vasco da Gama. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.